Fala galera, estamos começando mais um SempoCast. Depois de tanto tempo desaparecidos, estamos de volta. Aqui quem tá falando é o Fire.
Fala galera, aqui é o Mozendia e eu adoro as músicas dos Tokus novos.
Muito bem, a gente vai falar sobre música de novo e é sempre bom falar de música. E pra isso a gente trouxe várias pessoas. Eu vou começar falando da Lorena. Fala aí um oi pra aí pra todo mundo, Lorena.
Ei, gente.
Essa é a Lorena. E o Renan também tá aqui. Fala aí, Renan.
E aí, galera.
E a gente também tá com um novo colaborador, que é o nosso amigo Pato, um grande, grande pessoa conhecida aqui no meio, em Minas Gerais. Dá um oi aí, Pato.
Fala, galera. Eu não sou conhecido no meio, não. No meio é totalmente desconhecido até por mim.
Isso, a galera conhece o seu meio. Vamos lá.
Então... Pra quem não sabe, né, a Lorena e o Renan são os vocais da banda e o Kiko.
Isso, eu ia falar isso. Muito bem, então, vamos para o tema, logo depois dos Higher Kicks e notícias do Senpu. Então, vamos para as notícias do Senpu. Muito bem, galera, notícias do Senpu, a primeira notícia e mais óbvia é que estamos de volta finalmente, né, não, Mozendia?
É, depois de uma longa, longa, longa primavera, o SempoCast ficou assim, sumido. Perguntaram, o SempoCast acabou? O SempoCast tá de férias?
O Fire mudou de cidade?
É, o Fire e o Mozendia brigaram. O que aconteceu? E muitos perguntaram, o que aconteceu? E o que aconteceu, Fire?
Bom, a verdade é que as coisas da vida nos chamam, né? Então, é muito trabalho, muito estudo, muito estágio, festas de fim de ano, viagens, essas coisas. Então, a gente acaba ficando apertado, não é isso, Mozendia?
É, vamos mentir com o pessoal, não, Fire. É que estamos em uma nova empreitada que demandou muito tempo nosso. A gente ficou muito tempo sem gravar,
podendo
estudando, fazendo uma estrutura melhor para o SempoCast e para duas novidades que vocês terão esse ano no Sempo. Ainda são surpresas, não adianta perguntar por e-mail qual será, porque não vamos revelar.
Exatamente.
Mas aguardem que vocês não vão se arrepender.
Vão gostar demais, viu? Eu garanto. Bom, não ficamos totalmente no hiato, né? A gente teve aquele SempoCast sobre All Riders, porque o filme foi tão ruim que a gente saiu das nossas férias do SempoCast pra falar mal do All Riders.
A ideia era voltar agora, né?
É.
Mas foi tão ruim, o filme falou assim, não, tem que falar agora dele.
Temos que falar agora, porque não dá não. Mas agora a gente tá de volta e, se Deus quiser, com força total, né não?
Com certeza. É isso aí, Fire.
Ah, muito bem. O Senpu não estava totalmente por fora do mundo Toku. A gente teve a sala no Anime Fest. O Anime Fest foram 2 dias, foi bem bacana, como sempre é, né, no fim de semana. E a gente teve a sala de exibição, teve bastante gente. Inclusive uma galera que já tá ficando conhecida do Senpu, mandaram até e-mail pra gente. E foi bem bacana, a gente exibiu o Gozeiger, exibiu o Kamen Rider W, exibiu o All Riders. Foi o ápice da sala que lotou de gente, não sei porquê, né, o pessoal gosta de sofrer.
O pessoal na hora, ele fala assim, All Riders é cidade choque. Vê aquele tanto de raio, nó, que filme doido. E em eventos, raramente você se preocupa com o roteiro, entendeu? Não
é, você tá lá pra curtir.
Tá no calor do momento,
isso.
Não tá ligando pra isso.
Teve até palmas no final, cara.
Normal, né?
Normal, a galera curte. Muito bem.
É, e a outra notícia que nós temos é que o Senpu está confirmado para 2 eventos nesse primeiro semestre.
Senpu bomba.
Que é o Y Drops em Montes Claros. Senpu vai viajar para o norte de Minas.
Então anotem aí, galera. Senpu no norte de Minas, Montes Claros. Que dia mesmo?
Dia 29 e 30
Olha
de
aí.
Maio.
2 dias, Senpu.
Sábado e domingo.
Vai ter All Riders?
Provavelmente, tem que ter All Riders.
Tem que ter All Riders.
Vamos levar pro Vale do Jequitinhonha.
Que isso, hein?
All Riders pra cidade choque.
Muito bom. Acho que os caras nunca imaginariam onde eles chegariam, né, cara?
É, com certeza. Também, depois o Senpu, em junho, viaja para aqui pertinho de Belo Horizonte, que é Betim. O Senpu também vai estar presente no anime Betim. Infelizmente, o anime Betim não tem data e nem local confirmado ainda. Sabemos que apenas é em junho.
Então anotem também. Eu quero ver quando a gente ficar muito famoso, vai ter aquela galera que vai acompanhar a gente em todos os eventos, Fraga. Fã, aqueles
tipo
fãs alucinados, tipo caravana do Senpu, isso. Quero ver, aí eu vou começar a ficar preocupado.
Será no futuro bem próximo.
É verdade. Então, muito bem. Vamos para o Rider Kick. 1, 2, 3. Rider Kick. Rider Kick. Muito bem. O primeiro Rider Kick Primeiro e-mail é do Jardel Gonçalves, Jardel já velho de guerra, e ele diz o seguinte: olá, galera do Senpu, tudo bem? Fiquei um tempo fora, nós também, né? Mas sempre acompanhando os melhores de vocês. Concordo plenamente com o Mozart, ele tá falando do outro Senpucast sobre All Riders. O filme, pelo que vi, é um resumo, e é mesmo um horror. Sobre as formas do Rider, achei a Rising Ultimate forma do Kuga bem legal, tirando a estatura do dublê. E queria citar uma luta que muitos criticam, a cena de luta de Kuga Ultimate versus o número 0 na série original. Uma luta demonstrando a supremacia de uma humilhação e brutalidade mostrada em apenas um minuto. Por mim, os Tokusatsu deveriam demonstrar mais lutas dessa maneira, assim como é demonstrado em Garo. A todos, um grande abraço e continuem com esse projeto maravilhoso.
Obrigado, Jardel. Eu, assim, gosto e não gosto. O Garo, ele é um tokusatsu à parte. É, eu considero ele mais uma série de ação e suspense do que um tokusatsu em geral.
Uhum.
Por esses grandes motivos. Ele só é tokusatsu porque é um super-herói, o Cavaleiro Dourado. Mas concordo com você também, Jardel. Sua colocação foi pertinente.
Tá ótimo.
O próximo é do Bruno Vinícius. Fala, galera do Centro. Concordo com boa parte dos comentários sobre Outriders vs Deadshot. Sacanearam pra caramba na hora de fazer o filme. Caça-níquel do caramba.
É.
O filme em si é um final alternativo da série. O filme que é considerado o final ligado diretamente à série de Kamen Rider Decade é o Decade Kanketsu Ren e o posterior W e Decade Mobile Tensei 2010. Então, o filme Outriders vs Deadshot é um final alternativo.
Exatamente.
Não deixa de ser final.
Mas é um final, não importa.
Continuando, que saíram no final do ano passado e que inclusive achei os links para download disponíveis na net. Aí ele colocou o link, nós vamos disponibilizar para vocês baixarem.
Uhum.
Só que é HAL gravado de cinema. Eu odeio HAL gravado de cinema.
Eu detesto.
Abraços para Mozendia, Patrinha e pro Fire. Desculpa se esqueci de alguém. Parabéns a todos pelo trabalho, já tava com saudade. Sempre acompanho os lançamentos do Senpu e admiro muito a galera. Até mais ver, abraços, Narutomon.
Bom, como o Mozart já disse, e eu vou reforçar aqui, o pessoal tá querendo tirar o corpo fora. Fala assim, não, aquilo não foi o final do Decade, não sei o que. É o final do Decade, é um final alternativo, mas é final, velho. Temos que aceitar que o final foi estranho, um dos finais, né? Mas vamos ver, vão vir os finais aí, quem sabe, que possam ser melhores, né? Tomara,
né? É que nem Kamen Rider Blade, né?
É.
O final alternativo dele, que é o filme, é horroroso. Mas tudo bem, vamos pro próximo e-mail?
Vamos lá, então. Próximo e-mail é do Ed Carlos Rodrigues. Fala, galera do Senpu, aqui quem me escreve é Kaiser Hades. Acompanho vocês há tempo e dessa vez quero registrar minha opinião sobre o All Riders vs Deadshot. Nunca ri tanto com o cast desde as toquices dos Tokusatsu. O filme, de fato, é muito tosco. Minhas expectativas se desmancharam no momento que Shadow Moon se revelou e não se chamava Nobuhiko. E pior, foi rebaixada mordomo de uma irmã, somente para o filme, do Tsukasa, né? Que se torna, tempo depois, uma sacerdotisa dos Gorugomos, que é a Bissarum, se não me engano o nome dela, e porque logo ela, e não outro lá, que na série do Black sempre teve a participação como líder dos três. Fora, que diabos o Gart fazia no filme? Ele parecia um extra de Exterminador do Futuro. Outro momento tosco foi o momento de Tsukasa bancando o Ataru fodão do último episódio do Kiva. Pra mim, o filme foi só uma maneira de agariar mais grana para futuras franquias e vender muitos cacarecos. Teve também a ignorância de todos juntos bicudando Shadow Moon, cena que eu achei desnecessária.
Sem necessidade.
Não precisava. Olha, vamos, né, exagerar ao máximo. Então, ele diz assim, que ele achou desnecessária essa cena, já que o W já tinha dado porrada nele. E por que diabos colocar todos os Riders apenas num momento de 5 minutos? Ele concordou com Alexandre. Esse monte de Rider foi de fato um fetiche, afinal não houve construção nenhuma em cima deles. E mais uma coisa, isso na verdade não é indignação, mas sim uma pergunta. A Kivara não era pra aparecer nesse filme? Eu não sei.
Especula-se um tal de episódio 32 aí, eu vi umas imagens. Quando eu vi as imagens, falei, olha, a Kivara iria aparecer no filme. Mas não apareceu. Tem um filme pra sair ainda, 3 filmes pra sair.
Que tem o Decade, né?
De Decade. Então pode ela aparecer ainda desses 3 filmes.
Bom, ele conclui assim, é isso aí, galera. Vocês estão sempre se profissionalizando cada vez mais. Continuem assim. E meu apoio vai totalmente pra um cast de Detroit Metal City, que a gente vai gravar. gravar, pô, né?
É tempo de gravar ele, tava esquecendo já.
Quase esquecendo. Imagino que renderá altos risos, abraços. A gente tem que ligar pro Alexandre pra ele gravar com a gente.
É.
Bom, próximo e-mail.
O próximo é do Arusha Oliveira. Erivas de volta. Tava esperando o Sempocast desde janeiro. Tá, mas chegou. Eu assisti ao filme e disse a mim mesmo. Tá aí, eu gostei, mas poderia ter ficado melhor.
Porra!
As primeiras impressões foram as mesmas de você. Pois me pergunto, onde raios foi parar a guerra dos raiders do último episódio? Começou em um ponto totalmente diferente do último episódio. Fora esta quebra de contexto, não estranhei muita coisa. Afinal, o filme foi muito estimado e acabou decepcionando todos os fãs que esperavam um The Next como The Cage. Estou, neste momento, me perguntando se o próximo filme de The Cage vs W vai dar a mesma porcaria ou vai ser bem trabalhado. Por falar em W, quando vocês vão fazer um cast sobre ele?
Ah, olha aí.
Em breve, Arush, em breve. No mais, um abraço a todos e continue com o trabalho de nos informar e descontrair. Go Simple Rangers. PS, em anexo, uma foto do cosplay consertado. O cosplay de Spectraman do Erivas. Então vai estar aí o link pra galera acessar o cosplay dele.
A gente viu e ficou bem legal. Erivas é um cara esforçado porque ficou bem massa. Muito bem. Próximo e-mail de Adriano Beidak. Adriano Firefox Beidak, designer gráfico, 38 anos, vendo heróis gritando o nome de seus golpes. Muito bom, velho. Deixa eu ler de novo a frase. 38 anos, vendo heróis gritando o nome de seus golpes. Excelente, velho. Tá de parabéns.
Eu adorei esse jargão.
Se ele me permite, eu vou copiar e colocar isso no meu MSN, velho. Mereceu. Bom, ele diz assim. E aí, galera Senpu, tudo tri? Pra quem não sabe, tudo tri é quando tá tudo bom, tudo legal, porque é tri legal lá no sul. Conheci o site de vocês há pouco tempo. Gostei muito dos podcasts sobre Tokusatsu. Gostaria de baixar os podcasts mais antigos, mas parece que os links estão quebrados. Já vai ser consertado.
Me desculpa, Adriano. Você colocou isso na comunidade e eu, muito ocupado, não consegui ainda recuperar os antigos. O que acontece? Eu tinha todos os antigos, perdi, estão salvos em um CD. Só que com uma mudança, eu não sei onde o CD está. Estou à procura dele. Mas pode ficar calmo, você, Adriano, e todos que querem escutar os antigos, aos poucos eu vou reupando eles. Infelizmente, isso. Não dá pra reupar de uma vez.
Uhum. Eu tenho aqui as faixas cruas também, sem edição. Se for o caso, eu peço pra Patrine voltar a editar. Mas
eu acho que eu tenho alguns aqui ainda e acho que tá tudo certo, porque o CD já está sendo procurado e vai ser achado, com certeza.
Tá ótimo. A gente pede desculpa e aguardem que logo, logo estará de volta aí reupado pra vocês. Bom, ele diz assim, não consegui acessar pelo site, né, os antigos, e os últimos que ele ouviu foram o 20 e o 21. Ele disse que espera conseguir todos, pois o trabalho do Senpu tá muito bom mesmo. Parabéns. Se puderem ajudar passando os links corretos, eu agradeço. Então, como a gente já falou, vamos reupar. Aguardem. A gente até recebeu outros e-mails sobre isso. Aguardem.
É, a gente upava ele no 4shared.
Isso.
E a gente conseguiu um servidor melhor. E o 4shared, ele expirou os arquivos.
Então, assim que tiver disponível... Bom, ele diz assim, continuando o e-mail. Confesso, curti muito seriado japonês e ainda curto. E sim, pela minha idade eu peguei muita coisa antiga, mas nem tanto assim. Eu não vi National Kid na estreia. Mas Ultraman, Kamen Rider, Jaspion eram um alimento de todo dia. Logicamente, teve momentos de vergonha alheia total. Lembro de um episódio em particular do Google 5, onde eles enfrentavam com seu robô gigante uma criatura semelhante a um inseto gigante. Sem conseguir vencer o bicho, eles apelam para uma arma secreta. O Google mata moscas. Que era um mata-mosca gigantesco que o robô segura. Com uma mata-moscada, o monstro explodiu. Olha que beleza. Liguei a TV na hora, mas mesmo assim era muito divertido. Ah, cara, era divertido sim. Aí ele diz assim: aqui em Porto Alegre tive a oportunidade de ir no ano passado num evento chamado Anime World. Hã? Onde consegui cumprimentar o Jiraiya. Olha, velho. Takumi Tsutsui. Pensei que nunca ia chegar tão perto assim de um cara como ele. E ele está bem em forma ainda. Bom, por enquanto é só e continue o trabalho de vocês que tá show de bola. É isso aí, o Senpu chegando aos mais longínquos cantos do Brasil.
Muito obrigado, Adriano. Fique atento ao Senpu, que aos poucos aí você vai ver um post do Ave Fênix, que são os Senpucasts antigos.
Pra quem não sabe, o Senpu tem uma parte que chama Ave Fênix, que são reposts ou coisas que estavam já um pouco esquecidas e a gente manda pra cima de novo, ou coisas assim do tipo, como o Senpucast que tava fora do ar e a gente vai upando aos poucos. Não é isso, Momo?
Isso aí.
Próximo.
Galera, o próximo e-mail foi do Erivaldo Fernandes. Ele manda pra gente um tutorial de como fazer capacetes de papel machê. Então a gente vai estar colocando link aí pra galera poder acessar e curtir e aprender também.
Isso mesmo.
O outro e-mail é do Giovanni Machado. E aí, galera do Sempul, quanto tempo? Já estava achando que tinha acabado. A respeito do Sempulcast 22, recentemente assisti a Riders vs Die Shock. E só tenho uma coisa a dizer: uma desgraça. No mais, o podcast foi muito bom. Não ficou todo mundo babando o ovo, falando que o filme é a oitava maravilha do mundo, que é melhor que Avatar, etc. Como alguns outros grupos de fãs de Tokusatsu fazem por aí. Fico por aqui, esperando novas edições. Abraços a todos.
É isso aí.
Giovanni, a gente é Tokufã. Eu, Fire, nós gostamos muito de Tokusatsu, consumimos Tokusatsu, assistimos Tokusatsu todos os dias, mas a gente é pé no chão. Quando a produção é ruim, ela é ruim mesmo, pronto.
Até porque a gente faz crítica, não é porque a gente tá querendo zoar, a gente tá querendo reclamar, e é um direito do Tokufã. A gente acompanha tanto tempo que é uma coisa boa, né, cara? Eu acho que é isso. Próximo e-mail é do Gabriel Dias. E aí, Sempo Rangers, como estão? Então, o último Sempocast foi ótimo. Não tinha assistido o filme e baixei assim que terminei de ouvir. Achei o filme fraco, mas é legal. Esperei mais do filme, já que a série foi perfeita. Vi algumas fotos do Decade e senti falta de uma suposta vinda da Kivara no filme, né? Mas resumindo, o filme é bom. Não ótimo, como eu esperei, mas bom. Esse negócio da Kivara aí, como o Mozart já falou, né, Mozart?
É, eu não sei, né, se era pra esse, se não era. Porque as fotos são randômicas na internet, né?
É, aí não dá pra saber se é real, mas vamos ver. Ele diz ainda no e-mail dele: esses dias escutei o Sempocast 00 e adorei ouvi-lo. E nesse momento estou escutando o 02. Ah, primórdios do Sempo, né? Adoro o Sempo. Ah, pode falar.
São os mais ruins de todos.
São. Galera mó amadora. Continuamos amador, mas melhoramos um pouquinho já. Subimos de level. Ele diz assim: adoro o Sempo. Abraços a todos, beijos na Patrine. Ah, adorei o site novo. Abraços do Alien. O Alien tá sempre com a gente também, gente boa pra caramba. Bom, o último e-mail aqui é só um agradecimento rápido aqui pro Luiz Felipe Diniz. O Luiz Felipe Diniz, ele sempre vai nas salas do Sempul, ele pega sempre uma novidade com a gente lá e ele tá sempre apoiando o Sempul. Ele e o amigo dele, que eu esqueci o nome, me desculpa, mas brigadão por acompanhar a gente, Luiz. E pro amigo dele também, que eu não lembro o nome. Valeu e continua com a gente aí.
Então, galera, vamos para o tema. Olega, 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 seguida. Vamos começando esse Sempocast com um tema especial: Toku Songs nas bandas de J-Music. Convidamos aqui a Lorena e o Renan para poder falar pra gente qual que é a sensação de tocar as Toku Songs nos eventos e nos shows que eles fazem. Vamos fazer esse bate-papo descontraído aí para saber quais os prós e os contras das Toku Songs.
Ó, eu sou suspeito para falar, porque, né, a gente é do Sempo e tal, mas eu acho que quando vocês tocam os Toku Songs e tal, o pessoal empolga pra caramba. O que vocês acham? Principalmente tem do Jasmine que vocês tocam, né?
Vocês tocam a abertura, né? Hora de seguida.
Pois é, eu acho que a galera fica muito empolgada. O que vocês acham?
A todas as vezes que a gente tocou, tivemos boa receptividade da galera, inclusive com as músicas do Tokusatsu novos também que a gente tocou. Na verdade, a gente só tocou uma até hoje, né? Que é do Kamen Rider Ryuki. A gente começou tocando a Live Alive, a música.
Shiri da shita yukubeki ni
começou tocando na festa de 3 anos do Senpu. Lá também a gente já sabia que o pessoal ia gostar, né?
É.
Era um evento especialmente sobre Tokusatsu. Mas depois a gente tocou no Anime Festival ela também e o público gostou bastante, assim.
Eu vejo assim, você pode ver pelas bandas de Belo Horizonte, Minas Gerais e do Brasil, que todas as bandas procuram tocar Tokusatsu. Mas elas tocam sempre Jaspion, Jiraiya, Changeman, Flashman. Não sai da linha daquele que passou na Manchete. Com certeza, não tiro a razão deles. Foi o que passou aqui, é o que o público vai ver. Então, assim, eu sinto muita falta das bandas tentarem apostar em músicas novas. Muita gente fala assim, não, eu só gosto de Tokusatsu velho. Tokusatsu acabou. Eu escuto uma pessoa falando, não vou citar o nome dela, que quando você, se ela escutar o Sempulcast, ela vai vestir a carapuça e fala que adora Tokusatsu, mas só assiste Tokusatsu antigo. Não gosta de nenhum Tokusatsu novo e nunca assistiu nenhum Tokusatsu novo.
O pessoal lembra dos que assistiram na infância, né? E gosta talvez até por isso mesmo. Mais por relembrar a infância deles do que por gostar por mesmo.
Por a música ser boa. Porque hoje em dia você vê muitas músicas, o nível das músicas de Tokusatsu é o mesmo nível das músicas de anime de hoje em dia. O mesmo peso. Existem músicas lentinhas de anime? Existem. Existem músicas lentinhas de Tokusatsu. Existem músicas pesadas de anime? Existem. E existem de Tokusatsu também. Então, normalmente bandas que tocam música de Tokusatsu também tocam música de anime. Jump Project, por exemplo, tocaram a música do Garo e tocam música de anime também. Kageyama canta música de Dragon Ball Cavaleiros.
E as músicas de hoje em dia estão ficando melhores ainda, cara. A música do W é muito legal.
Muito legal mesmo, ela é bem inovadora.
O J-Rock em geral tem evoluído cada vez mais, né? Então as músicas de anime e Tokusatsu também acompanham esse desenvolvimento musical.
O que você ia falar, Lorena?
Que eu achei muito legal tocar a Live Alive. Eu já tinha comentado isso com o Moza de uma vez. Uhum. Que eu não conhecia, vocês apresentaram pra gente a música. A música é muito bacana. E a gente manteve ela no repertório por causa disso. O pessoal também delirava na hora que a gente tocava.
Isso que eu achei uma coisa muito legal, porque assim, eu falei, pô, muito legal eles terem tocado isso na nossa festa, que é uma festa de toku e tal. Quando vocês continuaram com ela no repertório, eu falei, pô, eles gostaram realmente da música, isso foi muito bacana. A gente sentiu um dedo de culpa, né? Nisso aí, um dedo bom de culpa. E eu fiquei muito feliz com isso.
Muita gente que escutou a música, eu acho que uma grande parte talvez delirou com a música pela música. E não por ser a série que eles já assistiram. Nossa, que teclado, porque o teclado da música é fenomenal. Nossa, que teclado. Nossa, que letra legal. Nossa, a música é boa. Que solo bonito. Então eu falo assim, nossa, que música doida. Aí um deve ter perguntado pro outro, de qual anime que é esse? Cara, eu não sei não, deve ser um anime novo. Com certeza rolou esse tipo de papo.
Com certeza. Com certeza. Moço.
É até legal porque o pessoal começa a correr atrás, né? Tipo, de que música é esse anime? Aí acaba vendo que eu tô com os atos e acaba assistindo.
Incentivando, né, a pessoa.
Porque pra mim só falta a pessoa ver mesmo.
Também acho. Eu até coloquei uma frase outro dia no Twitter. No Twitter ou no Orkut, eu falei assim, as pessoas gostam tanto de anime porque elas ainda não conhecem Tokusatsu.
Até a banda e o Kiko leva muito em consideração essa coisa de tentar escutar a música e ver se a música é boa realmente. Muitas músicas a gente toca pela música e às vezes não pelo anime ou pelo Tokusatsu.
Uhum.
Às vezes a gente toca pelo anime, pelo Tokusatsu que a gente já conhece ou gosta, mas muitas vezes também a gente toca pela música.
Tanto que até música de jogo vocês tocam, né? E deve ser porque vocês gostam também, claro.
É, com certeza.
Outra coisa que eu ia perguntar pra vocês é, assim, vocês têm preferência ou música de game, ou música de Tokusatsu, ou música de anime, ou vai assim, vai na hora, vamos pensar no repertório?
Preferência a gente não tem, não. Acaba que a gente toca mais música de anime, mas é porque tem maior número, né, de
anime. Uhum.
O pessoal pede mais isso também, os fãs, mas a gente tenta balancear isso.
Entendi.
Inclusive a gente tá com um projeto aí pra tocar mais duas músicas de Tokusatsu novos aí.
Olha,
pode revelar ou não?
Pode sim, a gente até revelou na comunidade da banda. A gente já tá ensaiando a do Garo, não sei se vai dar.
Nossa.
Jump Project toca. E a gente vai começar a ensaiar ainda a do Kamen Rider Blade Elements. Música
Nossa, ganhou moral.
Eu adoro essa música, é uma das músicas mais fodas que tem. Então assim, você vê, por exemplo, Kamen Rider Blade, Kamen Rider Heisei, Alive Alive que vocês já tocaram, e são músicas de nível muito bons. E que com certeza, vocês vão tocar essa música, vai ser tipo 30% se for muito do público que vai reconhecer a música. O resto vai gostar pelo instrumental e pela letra da música, que é bom.
É, os instrumentais de Tokusatsu são muito legais, pelo menos a maioria deles. Eles animam o pessoal.
Verdade.
Tem uma batida bacana.
Uma coisa que eu não sei quem falou, acho que foi o Nordano, aquele outro tempo cast. Ele falou assim que o legal do Tokusatsu é a variedade de estilos musicais que tem, né?
Ele comentou que, por exemplo, Kushida mistura muito salsa. Você pega bandas antigas, bandas novas, tem todas são diferentes.
Igual eu falei, o J-Rock tem evoluído bastante e também tem absorvido outros estilos musicais. Em geral, assim, não só nos Tokusatsu, mas em todas as linhas do J-Rock, do J-Pop. Nisso o Tokusatsu também acompanha.
Bom, eu tenho uma pergunta agora pra fazer para os dois. Qual que é a sensação que vocês tiveram? Vocês são a única banda de Belo Horizonte que tocaram uma música de Tokusong nova, recente. Qual foi a sensação ao tocar lá e não ver o público todo cantando junto, como é tocando, por exemplo, jazz? Qual que é a sensação?
Bom, eu, sinceramente, igual eu tinha falado antes, eu achei que a receptividade do público foi sempre ótima. Assim, mesmo o povo sem cantar, o povo curtiu a música em si. Então a sensação é sempre boa de tocar. A Live Alive é sempre legal, porque é uma música ótima, na verdade.
Então... É, e se não tivesse agitado assim, o povo nem um pouco, a gente já cortaria do repertório, mas essa é uma música que continua no repertório, e assim que a Lorena estiver de volta aí, a gente vai tocar ela em alguns outros shows por aí.
Avisa aí pra gente ir lá. Mas eu tenho até uma pergunta também, só que eu queria fazer essa pergunta pra todo mundo. Eu vou explicar por quê. Porque quando eu vou nos eventos de anime e de Tokusatsu, claro que é de anime, né, a maioria deles. Eu vejo uma, assim, tem que ter uma música pesada, sabe? O povo curte mais o som pesado. Mas assim, eu queria saber e perguntar pra todo mundo qual que é a influência de cada um fora do mundo das músicas de anime, de Tokusatsu. O que vocês escutam de bandas, vamos dizer, normais, assim? Então, vamos começar pelo Pato, que tá mais calado. Fala aí, Pato, o que você escuta fora do mundo de anime, Tokusatsu?
Ah, velho, eu escuto hardcore. Uhum. Não tem um estilo muito definido. Igual hoje, ultimamente, tô ouvindo muito rap também. Emo, eu escuto bastante emocore também.
Mozarro, e você?
Nossa, eu sou eclético. Estirando funk, pagode e axé.
Você escuta Xuxa, Mozarro?
Xuxa eu escuto.
Kelly Key?
Xuxa, Kelly Key, Balão Mágico. Escuto Empala de Nazareno. Escuto Berremó. Escuto Creator. Escuto Hammerfall.
Falcão.
Escuto Dirty Dance. Falcão. Músicas oitentistas em geral.
Uhum.
Então, assim, escuto muita coisa.
E os dois da banda, Lorena?
Nossa, eu escuto muita coisa também. Mas, assim, os estilos que eu gosto mais, eu gosto muito de rock progressivo em geral. Principalmente rock progressivo sueco, minha banda preferida chama ACT. Mas eu adoro MPB, choro. Então, eu gosto de música boa, música bem feita.
Entendi. E o Renan?
É, eu também gosto de muita coisa, cara. Como eu faço faculdade de música, né? Então eu também muita música erudita. Mas eu acho que assim, o que me costuma mais atrair numa música, eu acho que é por ela ser um pouco dramática, assim. Por exemplo, eu gosto muito de Beethoven, que é um estilo bem dramático, assim. E o heavy metal também tem essa coisa assim de ser uma coisa que tem esse drama. Mas eu gosto de rock, tudo rock em geral.
É, eu também gosto de muita coisa. Meu gosto é muito parecido com o do Mozart, assim, na questão de ser muito eclético. Escuto desde o black metal ao samba, sabe? Então eu não gosto muito de pagode, essas coisas que a gente não gosta muito.
É, porque mas samba de raiz, assim, é uma coisa que deve valorizar,
pois
né?
Pois é.
Pagodão de
churrasco. O que eu tô dizendo é que o que me irrita é que as pessoas lá nos eventos, geralmente, elas só gostam dos sons pesados, pesados, pesados. E se a banda toca uma música que seja um pouco mais cadenciada, não precisa nem ser uma balada, um pouco mais lenta, o pessoal, ah, não sei o quê. Eu sei que a pessoa quer animar, velho, mas vamos dar oportunidade pra uma coisa...
Na verdade,
eu
acho que a pessoa não quer animar, a pessoa quer mochar.
Mas
você não pode mochar.
É, eu acho que é por isso. Só pra falar que tem que fazer alguma coisa, que tem que mochar, eu acho que isso irrita um pouco.
Lembrando que não pode mochar no Anime Festival BH,
né? É verdade, proibido.
Não, assim, toda banda de heavy metal tem a baladinha, toda.
Pois é.
Eles fazem o show e tem aquela musiquinha baladinha que é porque precisa pra você recuperar o ânimo. as bandas fazem isso mesmo, né, Jarny? Você toca peso, vamos tocar uma levinha agora pro pessoal descansar pra poder agitar na próxima.
Pois é, eu acho que isso é legal demais, só que eu acho que às vezes, de repente, as bandas não tocam outros estilos de música, assim, um pouco diferentes por causa disso, que elas ficam presas, não tô falando um caso específico da Yuki, que eles são bem ecléticos, mas outras bandas, eles ficam presos nisso que, ó, de repente o público não vai gostar, porque a gente não tá tocando som pesado. E eu acho isso que isso acaba atrapalhando um pouquinho na hora do set list da banda, entendeu?
Eu acho que, não sei, em geral, realmente tem pessoal que gosta mais das coisas mais pesadas, mas eu acho que tem um público grande também, que aceita de boa.
É, eu queria mesmo que crescesse esse público.
É.
Né?
Eu não acho que tinha que ser, isso teria que determinar um repertório, não, sinceramente.
Pois é, eu acho que não, não podia ser assim também, não.
E dá pra você colocar música lenta em Tokusatsu, por exemplo. A Gaijin Sentai fez isso, tocou o tema de batalha do Jaspion só no tecladinho, em uma versão bem leve, que é pra aqui pro pessoal se recompor, entendeu?
É, o show também tem que ter esses momentos, né, de uma música mais lenta, não pode ser sempre só música pesada, ou tem que ser bem variado pra ter essa coisa que você falou também, da hora do público descansar e tal.
Eu acho legal, a música não precisa ser nem ser uma balada, ou ser romântica. Eu acho legal algumas músicas que são lentas, mas elas têm uma coisa mais de, tipo, uma atmosfera, sabe? A música é até pesada, só que ela é lenta, assim, deixa uma atmosfera bacana no clima.
Uhum.
Acho isso bem legal.
Eu tenho uma pergunta.
Ah, vai lá, Paco.
O pessoal da banda assiste alguma coisa de Tokusatsu novos? Se sim, qual? O que vocês assistem e tal? Tem alguma música que chamou a atenção, além da do Blade e a do Garo?
Eu não tenho assistido nada ultimamente, na verdade. Mas nem de anime também, porque tô muito apertado, assim.
Pra quem não sabe, a Lorena é um nosso contato internacional. Ela está nos Estados Unidos investindo em ações para o Senpu.
É, isso está demandando muito do meu tempo.
Então ela realmente não pode assistir muita coisa. E o Renan, você assiste, Renan?
O que eu assisti de mais novo, assim, são algumas séries do Kamen Rider mesmo.
Entendi.
É, esse foi mais ou menos isso. Olega, olega, olega,
seiguida. Um negócio que eu queria perguntar pra vocês também, eu já perguntei das influências fora do mundo do anime do Tokusatsu, eu queria perguntar agora as influências dentro, claro, as bandas que vocês mais gostam, ou que vocês admiram, ou sei lá, coisas assim.
O cantor, o artista.
O cantor, exatamente.
A banda que eu tô gostando mais ultimamente é o Jam Project, que eu não conheci até ano passado.
Uhum.
Conheci e até eles tocam a música do Garo, né, que é uma música que eu também escutei, gostei muito, e até por isso a gente resolveu colocar no repertório. O pessoal antigo, eu gosto do Aitakano.
Que Deus o tenha.
Larkin Cell, por exemplo, eu gosto bastante.
Que legal, eu gosto também. E você, Lorena?
É, eu tô mais ou menos na linha do Renan também. Mas eu sou fã da Utada Hikaru, eu amo ela. Eu acho ela fenomenal.
Ela?
E eu gosto em geral, assim, Larkin Cell.
Eu acho que, assim, é legal que vocês mostram até uma boa variedade. Eu falo toda hora nesse negócio de variedade, né, gente? Eu acho bacana. O Mozart é o símbolo da variedade, pra quem não sabe, gente.
Verdade.
O que mais que a gente vai falar?
É, faz, você falou.
Você não me perguntou o que eu gosto.
Gente, é, eu tô ficando um pouco idoso, então vamos perguntar aqui pro Pato de novo. Vai lá, Pato, dentro desse mundinho nosso.
Cara, eu gosto muito de Tetra Friend. A banda, acho que ela formou pra fazer a trilha do Kamen Rider Kiva. A banda, ela não sai do meu play. É muito boa mesmo. Pra mim, o CD tá todo cheio de hits. E
acabou,
eu escuto,
né,
todo dia. É, ela acabou. Ela só foi feita
só pra
poder.
Ser.
Só pra série. Eu recomendo demais. Gosto de Asian também. Asian Kung Fu, Lark, Jiren Grey.
Jiren Grey. Eu sou fã do Jiren Grey. E você, Momo?
Olha, eu gosto muito de Jump Project. Gosto dos cantores de Top Songs. Em geral, gosto muito deles, não vou citar um a um, mas eu gosto de quase a maioria de todos. Gosto do Hiro Takashi, que faleceu há muito tempo, que é o cantor do segundo encerramento de Hakusho, que tá naquela busca a carta.
Uhum.
Gosto muito dele. E também gosto do As Infinity, que é uma banda popzinha de vocal feminino, toca muito música de anime live action.
Entendi.
Então, até no mundo do J-Music, eu sou eclético também. Eu só não aguento escutar para-para, que meu cérebro começa a doer. Que é a mesma partida sempre.
Você falando disso, eu escutei duas bandas. Inclusive quem me passou foi a Kari. A Kari que já fez um sempre com a gente sobre moda e sentais, né? Ela me passou duas bandas que eu achei, assim, bem divertidas. São duas boy bands da Coreia, cara. Uma chama 2PM e a outra não sei pronunciar o nome, me desculpem.
Ah, esqueci. Mas... de uma banda muito boa também,
ah.
Que é AAA, que canta a versão de Kamen Rider Edo, que é um grupo de dançarinos.
Olha.
Que é muito interessante também.
Ninguém tem citado o X-Japan.
Sim.
X-Japan
ficou farofa. X-Japan é bom pra caramba, cara. Aí, falando das bandas aí que eu falei que são boy bands, é engraçado porque as orientais, em geral, têm essa mania de perfeccionismo, as coisas serem bem exatas, né? Então, quando eles dançam, cara, eles dançam tão iguais que chega a dar aflição. É um negócio muito, muito igual mesmo. E as bandas, assim, não perdem nada pra Backstreet Boys, assim, não que eu seja grande fã disso, né? Eu escuto bastante até, mas não bastante pra ser fã de carteirinha. Mas eu gosto... Até de Backstreet Boys eu gosto bastante. Podem me zoar à vontade.
A Lorena é a coreógrafa da nossa banda. Ela vai ensinar um passinho pra galera aí.
Depois o Mozart vai colocar aí no link as dancinhas pra vocês verem.
Ah, é? Tem uns vídeos com as danças da Lorena que ela faz nos ensaios.
Ah, é?
É, vou colocar eles aqui no link.
Bom, aí a gente põe também os links das bandas aí. E falando de... Eu não falei as minhas, né? Além dessas aí. Eu gosto muito da primeira banda do GAT. Como é que chama, gente? Gosto tanto que eu não lembro aquele veste com a Santa. Malice Misera, né? Misera, não sei como é que fala, é difícil. Mas é uma banda bem divertida, assim. Eles falam que eles fazem um som meio barroco, meio medieval, não sei como é que explica. Mas é bem divertido, os caras tocam muito bem. Gosto muito de Ringer também, como eu já tinha dito.
E som de Vila de RPG nível 5.
Isso, pra cima.
Eu vou até comentar um negócio interessante, porque até o Gart cantar a abertura de Kamen Rider Decade, eu não conheci o trabalho do The Gact. É interessante isso, assim, porque o artista, ele é muito, muito famoso e eu não conhecia. Aí eu procurei alguns trabalhos dele antigos, uns eu gostei, outros não. Que nem eu adorei a música que ele fez pro Final Fantasy.
Uhum.
De Nintendo DS, que é a música Dirge of Cerberus, é isso mesmo? Não dá música?
Eu acho.
Qual Final Fantasy de Nintendo DS?
É um que você joga só com... É o Chris Corey.
Ah, é? Não tô sabendo disso, não.
É
eu
ele...
quero.
É ele que canta.
E é engraçado. Sabe que o cara é muito eclético mesmo. Ele canta pop, canta balada quase Roberto Carlos.
É, muito, né? Muito canta... misturado mesmo.
Eu fui ouvir um CD dele também que era metal pesado. Ele tá até com uns dreads na cabeça, tá esquisito. Depois ele canta essa parte barroca. O cara é um artista bem completo.
É aqui, ó, só corrigindo. Procurei aqui na grande internauta o jogo Final Fantasy VII, toda a música é Reputation.
E o Gat nos agraciou sendo um dos Kamen Riders do filme maravilhoso. Como é que vocês fazem pra decidir o repertório?
Na verdade, depende. Às vezes tem gosto pessoal, enfim. Tipo, às vezes o pessoal fala: gente, eu amo Street Fighter, vamos tirar, por favor. Aí o pessoal, isso rola também. Menos comigo, né, Renan?
Ah, para. Ô, Lorena, na hora que eu vi aí o Kiko tocando Yu Yu Hakusho, eu falei, isso tem dedo Lorena. Tem dedo Lorena. Revela aí, tem ou não tem?
Eu acho que nem foi.
Foi o Eduardo.
No caso das sugestões dos fãs e tal, a gente tenta anotar todas, assim, que a gente recebe nas comunidades, nas plaquinhas dos shows e tal. Depois a gente escuta as músicas, faz uma seleção e vê as que, além do pessoal tá pedindo, a gente também gosta.
Entendi. Eu ia perguntar isso, se tem uma participação do público. Então parece que tem mesmo, né? Isso mesmo.
Tem sim, até parece que as 4 próximas músicas que a gente vai pegar são sugestões.
Entendi.
Eu achei legal também. É One Piece, foi a música nova que vocês tocaram? One Piece?
Foi.
Eu não conheço One Piece, não assisti, não senti vontade de assistir ainda. Mas eu gostei muito da música que vocês tocaram. E eu achei aquele gutural muito foda. Aí eu fui conversar com o Renan, não, Renan, doido demais daquela música que tem um gutural no final. Eu falei assim, não é gutural, não. No original é um rap. Aí nós colocamos gutural.
Na verdade, essa música que você tá falando aí é do The Gray Man.
É The Gray Man, desculpa.
E como assim essa ideia de trocar?
Ah, foi no ensaio mesmo, a gente. Porque o tecladista novo que entrou, ele tem uma outra banda que ele canta gutural na banda. Ele chegou aí no ensaio, na hora desse rap, assim, ele fez o gutural de brincadeira, assim, e a gente achou legal e resolveu adotar.
Não só vocês acharam legal, mas como o público todo achou legal.
É, gostou. Geralmente eu gosto de coisa pesada, assim. Olega, olega, olega,
sei guida. Vamos lá, Renan, sem tentar causar nenhuma briga, mas o que você nota sobre Toku Songs dentre as bandas de BH. Não precisa citar, tipo assim, se você quiser citar a banda, pode citar, mas se não quiser, não precisa citar também, não. Como que tá o cenário? Você acha que tem bandas que precisam tirar mais talk songs? Tem bandas que devem diminuir a quantidade de talk songs?
Ou até mesmo bandas que não se encaixam
não
no perfil,
nenhuma.
Né?
É, porque tem banda aqui que não toca nenhuma talk song.
Não sei se eu posso dar algum conselho, assim, pra pegar mais músicas e tal, mas... É, igual você falou, geralmente as bandas tocam mais as músicas que já são mais famosas e antigas, porque são os antigos, né? Até por tudo você já fala mesmo. Mas as músicas que marcaram os próprios integrantes das bandas e tal, e o pessoal não tenta pesquisar os novos. Mas eu não sei até que ponto isso é ruim ou bom.
É, porque não... é ruim, se você for olhar ruim pra banda, não é. Se você tocar só anime, o público não vai nem notar que você tá faltando tokusatsu. É. Isso é fato. Você tem que colocar na cabeça do fã, criar uma personalidade pra banda e não desvirtuar essa personalidade. Eu cito muito a Kajin Sendai porque eu gosto muito deles, que eles são, desde o início, a personalidade de ser uma banda de tokusatsu. Você olha pro visual deles, pras músicas deles, você escuta o CD deles, até as três músicas são músicas de tokusatsu e são composições próprias. Então, assim, é uma personalidade da banda que eles levaram e continuam nessa.
É, o bom é que tocando outros tipos de música, você acaba atendendo a outros públicos também. E a gente tenta fazer isso, tenta fazer um repertório variado, tocando também música de games e tal.
A verdade é que, assim, é muito difícil agradar todo mundo, né? É impossível, na verdade. A maioria do público, com certeza, quer a música de anime. Mas também, se você for tocar só as músicas que vocês querem e que são desconhecidas, também é difícil, por outro lado, que ninguém vai querer curtir o show, né? Então, eu acho que deve ser uma coisa, assim, um pouco difícil de medir, de pesar pros dois lados. Se a gente tá agradando só o público ou se a gente tá agradando só a gente... Eu acho que deve ser difícil isso. O que vocês acham?
Eu acho que, na verdade, a gente vai mais pelo anime, o videogame ou o tokusatsu do que pelo estilo da música.
Uhum.
Eu acho que a série que mais agradou...
Não sei, aí depende, assim. Por exemplo, a gente tocou aquela Nocturnal Romance do Moad Moa, que é um J-Math e é pesado. Mas a gente escolheu porque a música era muito legal, entendeu? Então, assim, é meio subjetivo. Não sei se a gente realmente definiu, vamos tocar só música mais J-Rock, J-Pop... Não sei, acho que isso depende.
Varia muito.
Eu acho que com a pura banda tá fazendo cover, são várias bandas, aí é muito difícil definir um estilo, né?
É,
fazer isso mais ou menos é aí, porque pega a música e põe um peso natural.
É.
Eu ia entrar nesse ponto agora. O que acontece? O Nordan comentou isso, quem pôde escutar o Samplecast sobre J-Music, pôde comprovar isso, que ele foi bem taxativo nisso, que você não é reconhecido no mercado de música a partir do momento que você não tem música própria. Você precisa de uma composição própria. E eu acho que é esse pontapé inicial que falta em todas as bandas de Belo Horizonte. 100% delas, das bandas de J-Music de Belo Horizonte. Todas elas pensam que vão ficar... Desculpa, Lorena e Renan, não sei se vocês são assim, então vocês vão poder revelar pra mim agora se são ou se não são. Querem tocar nos eventos, não preocupem em gravar single, não preocupem em fazer uma música própria, seja em japonês, seja em inglês, seja em português, e fica assim. Aí o que acontece? Um integrante sai, outro sai, a banda acaba, aí forma outra banda, e vai assim, vai viver de evento. Aí Hadouken, por exemplo, eu acho que é a banda de Belo Horizonte que mais trocou de integrante que eu conheço, em pouco tempo. Então, fica complicado. A banda não leva uma linha, não tem música própria, não consegue levar o trabalho dela pra frente. Eu acho que falta esse empenho de todas as bandas pra poder crescer.
É, pois é, tem que deixar a Lorena e
o Renan
opinarem agora.
O Kiko, né?
Digam.
O que acontece? É, normalmente, como que surge uma banda de anime, de metal aqui no Belo Horizonte, no Brasil e tal? Normalmente são pessoas que gostam de anime, juntam com os amigos que também gostam e decidem, vamos montar uma banda. E aí começam a tocar e normalmente é com o objetivo apenas de se divertir, fazer alguns shows em festivais e tal, e tocar as músicas que gostam. No nosso caso, não tô citando nenhuma banda falando que não é assim, mas no nosso caso a gente sempre teve o objetivo de ser uma banda profissional. A gente ainda tá começando, claro, mas a gente tem projetos de mais tarde fazer composições nossas, e inclusive a gente já tá se aproximando um pouco disso, que a gente faz os arranjos das músicas de videogame pra nossa formação. Isso já é um trabalho...
Vocês criam os próprios arranjos?
Isso, exatamente.
Ah, que bacana.
Isso já é um trabalho mais próprio. E a gente também tem interesse em mais pra frente compor músicas nossas e tal. O que acontece é que a maioria dos integrantes da banda também tem outros projetos paralelos, onde a gente tem as nossas músicas próprias de metal, rock, vários integrantes da banda têm outros projetos. E essa banda surgiu, a banda Yu Kiko, com o interesse também de divertir e tocar as músicas que a gente gosta. Mas já com o pensamento de que mais pra frente a gente ia tentar criar músicas nossas e continuar seguindo com a banda. Até porque a maioria dos integrantes também estudam música, fazem faculdade de música e somos profissionais da música mesmo. Então não tem como a gente fazer uma coisa diferente.
Falou tudo.
Olha, Nena, eu tenho uma pergunta cômica agora. Perguntei pro Nordão, vou perguntar pra você também. A gente sabe como é que o público otaku é sedento pelos prazeres da carne. Eu queria te perguntar como é que é o assédio do público masculino, sendo você a vocalista feminina da banda.
Nossa, gente. Como é que é o assédio?
É.
Ah, legal.
É bacana? Nunca faltaram com respeito, não?
Ah, sim. Às vezes o povo pega foto, coloca no off, escreve algumas coisas.
A mais, né?
Mas não aconteceu muito isso, não.
Entendi. No caso do Nordão, ele ficava bem preocupado, né? Porque ela é a senhora do Nordão, né? Então.
Essa história lá do Nordão que ele cortou o cabelo?
Eu não sei essa história. Qual que é, moça?
O cabelo pra poder.
Pagar o pessoal pra ir no show.
Pra ir no show. Tem essa lenda aí.
Ele contou a lenda no Sempocast e falou que era verdade.
É. Como é que tá o seu cabelo aí, Renan?
O meu tá grande ainda. A Lorena que cortou da banda.
Ah, é mesmo, eu cortei, pessoal.
Ah, é? Deu resultado?
Ah, deu,
velho. Pô, eu não fiquei sabendo disso, velho. Precisando de grana.
Então, Lorena e Renan, podemos esperar, então, um trabalho, músicas próprias, então, num futuro bem breve.
É, não sei o quanto breve, mas no futuro, sim. Tá, os arranjos das músicas de videogame, a gente vai gravar ainda no máximo daqui a 2 meses.
Que legal. Olega, 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 sei guida. Bom, pessoal, tivemos aqui mais um bate-papo sobre música e a gente sabe que música e Tokusatsu estão ligados de uma forma inexplicável, de tão forte. Queria desejar muito sucesso pra banda. Eu sou fãzão de carteirinha de vocês. Espero ir nos próximos shows e escutar as novas músicas que vocês guardaram pra gente. Brigadão. Obrigado ao Pato também, que agora tá com a gente aí firme e forte, né, não, Pato?
É, igual a Zagala, vocês vão ter que me engolir.
É, nós estamos aí. Mozart, agradeço também. Depois a gente deixa o pessoal falar.
Eu quero agradecer principalmente aí o Kiko e os representantes aqui, a Lorena e o Renan, que além de serem da banda, eu gostar muito da banda, tem um carinho pessoal pelos dois. E pedi também para falarem a agenda da Yuki, se já tiverem já, para a galera ficar atenta e poder ir aos shows deles.
Gente, foi um prazer falar com vocês. Ótimo, vai ser ótimo. Legal, sempre aqui com vocês. Sobre a agenda, Renan vai falar aí.
Valeu aí pela oportunidade de a gente divulgar mais a banda e tal. A gente já tem uma parceria assim bem forte com o Senpu desde a festa de 3 anos, que foi o nosso primeiro show. Depois a gente tocou no Tax Pits e tal. Então a gente agradece todo o apoio aí de vocês e esperamos todo mundo nos shows aí pra curtir o som da banda. A gente tem então, o próximo show é dia 8 de maio, no Anime Day, lá em Formiga. Depois a gente vai tocar 29 e 30 de maio em Montes Claros, no Y Drops. Aí em junho a gente vai participar do Anime Betim, só que ainda não tem a data definida. Parece que vai ser dia 5 e dia 6 de junho, mas ainda não é certeza não.
E o Kiko Internacional. Que massa. Pato, suas palavras finais. Nossa, parece que o cara vai morrer, né?
Queria agradecer o pessoal que me chamou aí. E eu tô aguardando o próximo show da Yuki pra poder ver elementos. Porque pra mim é a melhor música de Heisei Rider. E eu vou dar muita moral se vocês tocarem ela.
Valeu, galera. Vocês ainda vão escutar muito o Patinho por aqui.
Sim.
Bom, e o pessoal da Yuki também. Tô querendo um dia a gente juntar todo mundo. Pegar o pessoal da Hadouken, da Yuki, Gaijin Sentai, fazer uma salada musical. E haja provedor que aguente essa conversa. Conversa toda, né?
Nossa.
Então tá bom, gente. Obrigado. Vamos encerrar por aqui.